Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia. É uma felicidade estar aqui hoje no Fórum 11.6, uma grande honra, na verdade, para poder celebrar, lutar e gritar esse 25 de julho, o Julho das Pretas, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. E a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo vem com um mote forte, com várias ações, e a gente hoje está aqui para celebrar e para gritar que nem cárcere, nem tiro, nem Covid, corpos negros vivos, mulheres negras e indígenas, por nós, por todas nós e pelo bem viver. Desde 2015, as mulheres negras se organizam politicamente. E em 2015, houve a primeira grande marcha das mulheres negras em Brasília, que reuniu em torno de 50 mil mulheres na esplanada dos ministérios. Foram recebidas a tiro, porrada e bomba. Mas a gente está aqui e continua marchando, continua lutando e continua buscando por esses espaços, por essa luta, por essa força. E eu estou muito feliz de poder estar aqui dividindo isso com vocês hoje. E aí, vou começar o nosso programa lendo, então, o primeiro parágrafo do nosso manifesto que já está nas ruas, porque nós entendemos que o Covid nos mata, mas a gente também entende que a violência nos mata, que o Estado nos mata. Então, nós, mulheres negras, indígenas e imigrantes, reunidas nesse dia 25 de julho de 2020, viemos mais uma vez denunciar o racismo do Estado brasileiro contra nossos corpos. A data marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional da Mulher Negra, criado no Brasil em homenagem à quilombola Teresa de Benguela. Estamos juntas e unidas lutando por nós, por todas nós, pelo bem viver e contra o genocídio do povo preto, dos povos indígenas, das pessoas LGBTQIA+, e contra todas as formas de opressão. Aqui na revista Fórum, nós temos a honra também de termos como articulista Ana Beatriz. E Ana Beatriz está aqui hoje para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o prêmio que ela ganhou. Que mulher linda, minha gente brasileira!
Oi,
que
gente.
Mulher linda! Ontem, quando eu vi, eu falei, escuta, para que você está nesse jeito? Para quê? Bom dia, minha querida. Queria muito saber sobre o seu trabalho e sobre esse prêmio. Mas fala primeiro para a gente sobre você, quem é você, o que você faz, porque que é importante é. Nós estamos ocupando todos os espaços e isso é realmente incrível. Bom dia, querida.
Bom dia, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Beatriz, tenho a honra de ser colunista desta revista, que é tão democrática e tão necessária nesse momento, não é? Eu tenho um histórico com o empreendedorismo feminino e com a economia criativa na cidade de São Paulo. Eu comecei como empreendedora e depois eu me descobri uma gestora de economia criativa. Eu me descobri uma pessoa que tinha condições de colaborar para o sucesso de outros empreendedores. Não é? E dessa forma que eu me estruturei profissionalmente hoje com uma equipe de trabalho, pessoas que junto comigo nós ajudamos empreendedores a darem certo no mercado. Há 2 anos atrás, eu levei uma proposta para a Prefeitura de São Paulo da criação do primeiro curso de empreendedorismo cultural para mulheres da cidade de São Paulo. Foi a primeira vez que a prefeitura fez um curso de empreendedorismo cultural voltado só para mulheres. E, na sequência, um outro curso de empreendedorismo cultural voltado para a população LGBT. Esses dois projetos foram feitos na Casa de Cultura do Campo Limpo, que é um bairro da Zona Sul de São Paulo. E, desde então, esse meu trabalho se tornou assim, mais conhecido na cidade, comecei a rodar pela cidade, a ir em palestras onde eu era convidada para ser a palestrante, para falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino, principalmente sobre a economia criativa, que é a minha grande paixão, não é? E nessa caminhada, cheguei até a revista Fórum, acabei sendo convidada por um amigo para levar as minhas ideias em forma de texto, escrever uma paixão, né? Então, eu tenho a honra hoje de compor esse time de colunistas da revista Fórum, onde eu falo sobre economia criativa, sobre empreendedorismo feminino, sustentabilidade ambiental, que são essas três coisas que eu acredito muito, mas tudo isso com um viés muito forte de direitos humanos.
Pois é. É importante essa questão da economia criativa, principalmente porque a gente sabe, né, que nós, mulheres negras, estamos sempre na ponta desse processo todo e sempre somos as que mais sofrem com essa questão. Vamos chamar para conversar também aqui a Déia Zulu. Bom dia, minha linda. Vocês ficam me assustando. Olha, esse negócio de tecnologia é uma coisa de maluco, sabe? A internet então, vai e volta. E eu fico como?
Então,
aqui?
Eu não estou te vendo, você está sem a câmera.
Eu estou com câmera. Está aqui... funcionando aqui. Você me vê. Então, as pessoas me veem, eu acho. Eu estou me vendo também, Preta.
Pô, bom, então tranquilo.
Mas eu estou vendo você, estou te escutando tranquilamente, e é isso.
Eu te pus aqui no, YouTube, estou te vendo. Então tá ótimo. Ai,
que bom.
Ei. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, comunidade Fórum. Eu também faço parte da comunidade Fórum, adoro.
É, estamos aqui na campanha. Estamos na campanha rumo aos 100 mil. Tá chegando.
Tá chegando, logo, 100 mil chega. Aí o canal tem só a crescer, eu gosto muito da abordagem de vocês com todos os assuntos, né? Então, é muito bom ter, além disso, temos mulheres pretas aqui na linha de frente, né? Tanto você, Eliane, quanto a Ana Beatriz, estava escutando um pouco aí da história dela. Muito bom a gente poder fazer essa troca hoje, nesse dia que é nosso, né? Dia 25
de julho. Nossa, esse dia é nosso.
Julho, dia nosso, dia para a gente poder aí organizar tudo.
Deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que a gente conheceu, eu, Eliane, conheci Déia. A gente faz parte da marcha, eu já estou na marcha desde 2018, mas a Déia entrou agora com a gente, e eu estou tão feliz de ter conhecido Déia, eu estou esperando acabar a pandemia para a gente poder abraçar e beijar essa mulherada preta toda linda que está chegando, porque... A Déia veio como um quadro essencial para a gente, para entender esse processo da tecnologia. Junto com a Déia vieram muitas outras jovens, que bem mais jovens. Então, assim, eu agradeço às mais jovens, às mais velhas, às ancestrais, à nossa ancestralidade toda, que está colocando a nossa potência toda junta, né? A serviço dessa nossa luta de entender que a transformação social no Brasil parte de nós. Nós somos a maioria da população, nós somos a maioria das pessoas que votam, e a nossa capacidade de produzir política é muito forte, e a gente precisa potencializar, e a Marcha das Mulheres Negras tem esse compromisso, né? Esse compromisso, então nada nos para. Então, Déia, fala um pouquinho de você também, por favor, para a gente conhecer mais o seu trabalho.
Então, aproveitando, né, mais cedo também, já fiz uma intervenção, a gente fez intervenções mais cedo na cidade, então já estou com a camiseta da marcha desse ano, com um faixaço, a gente fez um faixaço na favela, somando todas as devidas precauções, né? Mas foi muito bom, porque a gente conseguiu falar um pouco para as mulheres aqui da periferia, muitas não sabiam que hoje era o dia 25, né? E eu, como boa relações públicas, né, também estou na área de comunicação, a gente acabou fazendo essa troca com mulheres mais jovens, mulheres de meia idade, mulheres idosas, então foi muito proveitoso. Eu vivo aqui na Brasilândia, né? Tenho aqui já 48 anos, vivi um tempo fora de São Paulo e voltei para essa cidade aqui bem engajada, já desde 2016 engajada com coisas da marcha, mas não dentro dessa função, assim, que a Eliane também já desempenha também, que é tá montando a marcha, colocando a marcha na rua. Então, esse ano participei, entrei, gosto muito da área de tecnologia, assim, e acabei contribuindo bastante com isso, tanto nas questões de redes, a gente poder também viabilizar essa marcha que esse ano está sendo virtual, né? Então, o quanto que a rede tem força e o quanto que as redes podem aí fazer uma modificação, né? É, infelizmente, a gente tem a rede sendo utilizada para os dois lados, né? A gente acaba vendo o confronto dos corpos negros nas ruas frente à violência do Estado, mas também acaba vendo muito afeto. Eu acredito muito que a rede ela possa trazer esse afeto, esse lugar de carinho, de cuidado que nós, mulheres negras, temos umas com as outras e com os nossos familiares, né? Então, essa troca ancestral, ela está conosco, assim, todos os dias. E na rede, nessa rede que a gente montou na marcha, né? Vocês estão vendo, vão ver durante o dia muita coisa acontecendo. São mais de 100 mulheres envolvidas, né? É uma força tremenda para muita coisa. Tem gente na rua, tem gente na produção, tem gente que não vai aparecer na frente da tela, mas está ali no backstage ajudando a gente. Então, estou aqui para somar nesse programa especial que é nosso hoje. Obrigada mesmo, Eliane, pelo convite.
Ah, isso foi ideia do Rovai e da Dri. Obrigada. E é isso. Aí a gente tem uma quarta integrante nesse processo hoje, que é Dida Dias, que está onde, minha gente? Na praia, né? Ela está onde? Na praia de Santos. Na praia de Santos, porque ela também é da marcha e está fazendo uma ação lá no Aquário. Quem for de Santos e quiser saber do que a gente está falando, tem que ir lá no Aquário também. Bom dia, Dida.
Bom dia, companheiras. Bom dia, manas. Eu demorei para entrar, eu não estava conseguindo. Estou entrando pelo celular de uma mana aqui. Nós estamos num ato. Nós estamos fazendo ato aqui em Santos, participando da organização da Marcha do Estado, estamos aqui, nós vamos, além de saudar a nossa grande rainha, Teresa de Benguela, de denunciar todo esse racismo estrutural na nossa sociedade, todo esse lugar que determinado nessa sociedade para as mulheres, para o povo negro, para as mulheres negras. Estamos aqui dizendo que, além de sofrimento, nós temos uma história de resistência, né? De resistência, de conseguir, inclusive, fazer juntar esse tanto de mulher maravilhosa que eu nem consegui acessar todas nessa organização estadual da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Umas mulheres lá nessa rede virtual que faltou, teve um problema com uma, logo três começa a somar e trazer soluções. Essa é uma história do nosso povo, né? É uma história de resolução dos problemas de forma comunitária. Essa é a história do nosso povo pobre, do nosso povo preto. História das mulheres. Essa é uma grande história trazida e mantida e divulgada até hoje por essas mulheres negras, né? Então, nós estamos aqui em Santos, fazendo esse ato junto à data de 25 de julho. E aqui também nós estamos aproveitando para cobrar da Prefeitura Municipal a instalação da estátua de Iemanjá, que foi aprovada, e já tem a estátua de Iemanjá aqui no local mais embranquecido da cidade de Santos, que é a praia, que é a Orla da Praia, que é na região turística do Aquário. Nós viemos aqui cobrar a instalação dessa estátua de Iemanjá. Aqui por perto tem Anchieta. E, né, a gente sabe o que foi de Jesus, né, aqui no século XVI. Então, nós estamos aqui, fizemos questão de vir para o lugar mais embranquecido para denunciar, para nos juntar tantas mulheres pretas da América Latina e do Caribe que estão hoje saudando a nossa história de resistência e cobrando dos locais, nos territórios, né, o que está nos faltando. Então, aqui nós estamos também com essa demanda de colocar na marra a estátua de Iemanjá e, quiçá, começar a mudar as placas das ruas, botar a nossa história que foi nos escondida, botar na sociedade, botar nas ruas, nas estátuas, mexer com isso. Então, essa é a minha saudação. Dizer que nós estamos nos concentrando ainda. E venham, povo de Santos, venha para cá. Nós estamos aqui num dos lados do Aquário, no canal 6, esperando todo mundo, tá bom?
Eu só queria te fazer uma pergunta, porque assim, Dida vai precisar sair, né? Então, vou conversar primeiro rapidinho com ela, justamente porque Dida participou das primeiras formações, das primeiras intervenções para a criação, então, da primeira marcha de mulheres negras para Brasília. Eu queria que ela, por favor, falasse... Aliás, a Dida tem um currículo grande com esse negócio de movimento de mulheres. Aqui em Santos, ela tem o Maria Vai com as... participa do coletivo de mulheres Maria Vai com as Outras. Já fez uma série de ações, como teve uma cooperativa que tratava de criar roupas que eram todas baseadas em tinturas naturais, com uma proposta bem natural, que era a Tituba, que era uma oficina de costura com mulheres predominantemente negras, não todas eram negras, mas eram com uma proposta de trazer a formação de uma profissão efetivamente para essas mulheres e o desenvolvimento.
Desenhado, né? Né, Eliane? Lembra?
Sim, todos os desenhos eram feitos no próprio tecido, a tintura era feita com coisas naturais, era uma proposta incrível. Então, assim, a Dida tem essa coisa de trazer em si o movimento de mulheres negras e de várias outras demandas, como das empregadas domésticas e tudo. Então, eu queria que ela pudesse partilhar com a gente um pouco sobre a experiência de ter feito parte do processo de construção da primeira marcha em 2015.
A experiência é realmente de conseguir receber, é muito mais receber informações, jeitos das meninas, das mulheres mais jovens negras que trazem por conta desse momento que nós estamos vivendo nos 20 anos para cá, né? Eu digo que a experiência que eu mais recebi, porque aqui na Baixada Santista, quase que é uma experiência nos lugares de litoral, o racismo parece, mas não é, parece dissimulado, parece, né? E aí não tinha tanto enquanto uma organização mais geral, e aí a gente se encontrava na capital, e com isso eu fui conhecendo o que são novas formas, inclusive, de organização de resistências da população negra nas periferias, as meninas sistematizando, as meninas, as companheiras, as manas que acessaram a universidade. Então, isso me trouxe muito mais informação do que o contrário. Eu digo que muito mais aprendi, né? Então, a gente se juntar com gente de regiões tão diferentes para sistematizar o que são nossas dores, mas também o que são nossas resistências e como a gente pode avançar para isso. Não sei se eu respondi, Eliane, mas eu digo que eu aprendi muito mais, né? A gente fica nos nossos cantos, às vezes, meio isolada, e eu brinco que tudo acontece na capital. E aí eu sempre vou para a capital para me encharcar de novas experiências, novos conhecimentos, novas formas de luta, novas histórias. Eu não consegui ir para Brasília, eu estava com um problema na época, mas é isso, né? Eu tento, a minha participação acaba sendo um pouco na formação, às vezes lá, mas muito mais aqui, sem às vezes a gente se articular tanto, né? A gente fica mais aqui na Baixada. Eu acabei de sair de uma live falando sobre, agora também, sobre o racismo no Brasil e a contribuição das mulheres negras. É isso, a gente acaba fazendo mais isso. Que eu acho que é fundamental, né? Construir, sistematizar uma nova história, né? Mostrar que, na verdade, fomos nós que vencemos, não eles.
Né? Afinal de contas, a gente está aqui, né, minha gente? Quiseram matar a gente de tudo quanto foi jeito, embranquecendo, misturando, abrindo a porta para europeu chegar, para fazer mistura, para nos exterminar, e nós continuamos aqui. Minha linda, muito obrigada pela sua participação. A gente entende que você está aí nesse processo. Cuidado, 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 né? sem aglomerações possíveis, porque a rua é nossa e o Covid nos mata. O Covid nos mata, mas a polícia nos mata e é isso. Então a gente não pode parar de lutar.
A violência obstétrica nos mata, então são muitas formas de morte, né? Mas nós temos com todo cuidado ir para a rua, não tem jeito, né? Então acho que é isso mesmo. Temos que ir para a rua. Mas Eliane, obrigada. Bom, não consegui ver direito todo mundo, que eu não deu tempo nem pegar o óculos.
Relaxa, o programa vai ficar online, você vê depois e curte, compartilha.
Eu queria conversar, na verdade, né? Eu estou falando e não vou ouvir. Mas me desculpem, eu queria muito ouvir. Então, parabéns, obrigada pelo convite de estarmos aqui, de eu estar junto também, de poder estar aqui falando alguma coisa, sei lá, tá bom? Obrigada,
querida. Foi maravilhoso, meu amor, a gente entende seu compromisso com a nossa luta e é isso que importa. Aliás, eu conheci a Dida justamente fazendo ações dentro da Casa de Cultura da Mulher Negra, militando pela educação nesse país e pela implementação da Lei 10.639. Então, amo essa mulher e é isso. Um beijo, meu amor. Boa manifestação aí para você.
Obrigada, querida. Um beijo.
Ai, gente, é isso, né? A gente vai construindo a caminhada com essas mulheres pretas incríveis. E eu queria fazer uma pergunta para a Ana Beatriz. Ana, como foi que surgiu em você esse desejo de poder propor coisas em relação ao que você se dedicou nessa questão do emprego, do trabalho criativo e desses processos? Como foi que você se debruçou sobre isso? Como foi que começou? Você está sem som.
Agora sim. Eu venho de uma família de militância, né, no movimento negro, e onde as mulheres da minha família tiveram muitos protagonismos, né, na construção dessa militância, não é? E uma dessas mulheres que foi a minha grande fonte de inspiração foi a minha tia-avó, a Ana Florência Romão. Né? Porque, infelizmente, a história das mulheres negras são muito invisibilizadas, né? Como vocês sabem. E essa minha tia-avó, uma mulher negra, ela foi uma das filantropas mais expressivas aqui da cidade de São Paulo. Se você voltar ali na década de 30, da década de 30 à década de 50, ela teve essa preocupação de trabalhar a educação das crianças negras. Né? E hoje, graças à Erundina, na época a Erundina era a prefeita, uma escola na Zona Leste, na Vila Eutália, tem o nome da minha tia-avó, chama Ana Florência Romão, em homenagem a ela, porque ela criou um projeto que era de educação para crianças negras, que começou na década de 30, foi até a década de 50, e depois ele foi retomado entre a década de 80 e 90. Que se chamava Casa da Cultura Afro-Brasileira, né? E então, assim, eu venho de uma família já com muita consciência de africanidade, da questão identitária e de preocupação com as novas gerações, né? E com isso, também tive pais que sempre me estimularam muito e sempre se preocuparam muito de fazer uma moça negra que traria alguma contribuição. Né? Então, assim, quando eu me descobri uma pessoa criativa, uma pessoa que tinha essa expertise de criar coisas, mas coisas que seriam consumidas por alguém, foi aí que eu entendi que eu era uma player dentro da economia criativa, que eu era uma peça dentro dessa economia criativa. Quando eu me descobri assim, eu tive muito, muito incentivo da minha família no sentido de vá e transforme isso em alguma coisa que outras pessoas vão se beneficiar e não só você, né? E foi assim que eu construí essa minha relação com a economia criativa, com esse incentivo familiar, também a partir de um talento que eu própria descobri. E aí fui entender economia criativa, fui estudar melhor a economia criativa e percebi que a matéria-prima da economia criativa é cultura e identidade. É quando você consegue transformar cultura e identidade em um produto, em um serviço, não é? E nós, negros brasileiros, na verdade, toda a população brasileira, nós somos muito ricos culturalmente, né? Nós temos um repertório cultural muito rico. A questão é como conseguir transformar isso em formas de trazer riqueza, de gerar riqueza para nós, né? Uhum. Qual é esse caminho? E aí eu me dediquei na construção desse caminho. É por isso que eu falo que eu sou gestora de economia criativa. Eu não sou mais uma pessoa só criativa que cria alguma coisa. Eu me dedico a compreender a concepção de negócios na área de economia criativa e como fazer com que as pessoas tenham sucesso com os seus negócios, né? E em relação à população negra, a economia criativa, ela tem uma força de empoderamento da nossa população. Ou seja, é nós valorizarmos as nossas raízes, nos orgulharmos da nossa história, da nossa cultura, né? E transformar isso, na medida do interesse de cada um, em produtos que serão consumidos pela população negra e também para quem tiver interesse, claro que sempre levando em consideração a questão da discussão da apropriação cultural, que eu acho que é uma discussão importante e muito válida, não é? Então, a economia criativa, ela tem ajudado muito os quilombos, por exemplo, uhum. Né? Porque muitos quilombos ficavam naquela situação de como nós vamos gerar receita para o quilombo, né? Até que muitos deles perceberam que tinham uma culinária diferenciada. Que se não é a gente... E se não é a gente que é de fora dizer isso para eles, muitas vezes eles não percebem. Então, fala, existe uma culinária quilombola, existe uma gastronomia quilombola. É interessante para esse quilombo receber pessoas para conhecer essa gastronomia? Aí é uma decisão interna da comunidade. Muitas comunidades se abriram para isso. Então, hoje você tem alguns quilombos que se abrem para visitas, para as pessoas consumirem essa gastronomia quilombola.
Você chegou a conhecer esses quilombos? Você já
conheci,
foi?
Conheci, visitei e inclusive atuei na concepção de alguns projetos nesse sentido. Então, é muito importante hoje a economia criativa, porque é o povo negro olhando para a sua própria cultura e entendendo o potencial de geração de riqueza dessa cultura. Entende? Porque a gente tem isso é fruto do racismo, sem dúvida alguma, essa coisa de supervalorizar a cultura eurodescendente ou uma cultura estrangeira. E muitas vezes acabamos menosprezando a nossa cultura deixada pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, a nossa cultura do dia a dia. Não é? E essa cultura tem muito valor. Então, a gente precisa mostrar esse valor e pensar, discutir até que ponto, dentro dos valores, dentro da nossa ética, até que ponto é interessante transformar isso num produto, num serviço. Esse processo é importante dentro dessa história, porque nem tudo que é da economia, nem tudo que é cultura pode ser transformado em produto e serviço.
Sim, né? Importante.
Então, a gente precisa ter essa discussão não pode fugir. Mas a partir do momento que há um consenso que aquilo pode ser transformado, como fazer isso? E a minha expertise tem vindo nesse sentido de colaborar nessa construção.
Essas coisas que você falou sobre as comunidades quilombolas, na minha dissertação de mestrado, tanto na graduação quanto no mestrado, eu me debrucei sobre as transformações culturais a partir da inserção da mídia em comunidades quilombolas. Então eu me direcionei ao Vale do Ribeira, e aí conheci algumas comunidades, como Sapatu, Ionguara e principalmente Ivaporunduva. Então, Ivaporunduva hoje tem uma pousada que serve o café da manhã, que é um negócio de louco, com banana da terra frita, um pão mandioca. Gente, é inacreditável. Mas eu tive uma experiência lá em Sapatu, não, foi em Ivaporunduva mesmo, uma senhora chamada Dona Nizete, que já está no Orum, fazia um pão que ela tinha aprendido com a avó dela. E toda vez que eu ia para lá para fazer a minha pesquisa de mestrado, eu ficava na casa dela. E ela fazia aquele pão, que era o amor que ela tinha para me dar. Mulheres negras não sabem abraçar e beijar, mas a comida é sempre o carinho. E aí, isso foi em 2005. Em 2010, eu fui para Angola. E eu comi o pão angolano. E eu chorei, porque era o pão de Dona Nizete. Então, mesmo que a gente não saiba, essa questão da nossa ancestralidade está tão atravessada nas nossas experiências, que muitas vezes a gente... Só se você tiver essa oportunidade de ir para o continente mãe é que você vai ter a sensação de fato de onde você vem. E naquele momento eu tive certeza que toda a minha ancestralidade era angolana. Então, só para partilhar com vocês. Deia, eu fico me perguntando por que você tomou para si o Zulu. Então, eu queria que você falasse um pouco mais de você. E o que te coloca assim tão Zulu dentro desse nosso processo, dentro da nossa luta enquanto mulheres negras?
Então, Eliane, falando um pouco em ancestralidade, né, quando eu fiz esse encontro mesmo, acho que com os meus 40 anos, né, já tenho 48, mas foi quando o contato com a ancestralidade através do orixá, ela veio de uma forma assim, completa. Né? Eu tô assim de branco e vermelho hoje, não é à toa, né? O branco e vermelho são as cores de Xangô, é o orixá da justiça, e desde que essa identificação foi feita, ela fez uma modificação total na minha vida, né? Então, tem todos os processos, os conhecimentos, e eu tinha já me apropriado do Zulu desde criança. Foi quando começou essa coisa toda de e-mail, vamos fazer uma conta de e-mail, minha primeira conta de e-mail tinha esse nome, e depois acabei absorvendo ele aí no dia a dia, exatamente por essa força ancestral, por essa força de guerra, né, e por justiça que eu prezo muito na minha vida. E tanto por isso que acabei saindo da área de comunicação, né, mesmo gostando e atuando e fazendo coisas, eu fui atuar no direito. Então não deixei de usar a força do orixá para me comunicar, né, que seja através das redes ou de algum outro trabalho que eu faça, mas no dia a dia o direito realmente ele tem me levado para outros lugares, conhecido outras pessoas, outras realidades, e isso tem se colocado na minha vida de uma forma muito mais densa, né? Então, por isso que eu me apropriei do Zulu, né? A gente sabe do grande guerreiro Zulu, e esse nome ele me veio assim, não foi nem que eu fui pesquisar, me identifiquei, não, isso é como se fosse um sopro no meu ouvido, Deia Zulu. E tem dado certo, tem ficado comigo, não é de hoje, né? Já tem mais de 20, 30 anos que eu utilizo esse, vamos falar assim, essa alcunha, mas que para mim é um nome, isso está dentro do meu DNA, da minha força ancestral. Então, nós, mulheres negras, que nem você falou, né? A gente não só abraça, né? O nosso acolhimento ele é outro, ele é o acolhimento da própria comida. Eu lembro muito da minha mãe, da minha avó, que aos domingos, ou quando tinha festa em casa, era aquela fartura, né? Mesa cheia. Se os três filhos pedissem para minha mãe, mãe, quero tal coisa, ela ia lá e fazia, e a gente comia, juntava, aí começaram a juntar os netos. Então, a gente teve realmente essa oralidade, né? Vamos supor assim. Quando a Ana falou dessa conexão dela com essa economia criativa, dela ser hoje uma mulher criativa, isso já tem na gente uma vida, uma vida inteira, né? Nós podemos sempre dar mais. E quando a gente aprende da onde esse mais vem, fica muito mais fácil, fica muito mais simples para a nossa vida, como que a gente pode se colocar nela, né? Então, quando as mulheres saem em marcha, quando a gente faz reivindicações, quando acontecem atos de violência, quando a justiça é pedida, quando ela vem na voz de uma mulher, vocês podem perceber, isso vem com uma força muito diferente. Eu lembro muito da Benedita da Silva, naquela ocasião onde escutamos que as empregadas domésticas estavam fazendo farra, viajando para a Disney, né? Então, que ela subiu à tribuna e ela foi muito correta, ela foi muito certeira, e como que aquilo deu impacto, como as pessoas entenderam, então, que nós precisamos realmente ter vozes. Então, nós estamos aí nesse momento mais crucial, nesse momento mais de violência, mas isso não deixa com que nós percamos essa doçura da mulher preta, que nós não percamos, então, esse cuidado com o outro, esse lugar de fala e escuta, né? Então, com isso que nós conseguimos, então, fazer a nossa mudança no dia a dia. Então, quando você escutar por aí uma mulher preta falar que nossos passos vêm de longe, realmente eles vêm de longe, eles vêm de África, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir para a Terra-mãe, mas espero em breve poder fazer isso. Então, de lá escutar, mas todos os relatos das mulheres que foram, que ficaram por lá, elas sempre falam assim, eu me conectei em algum lugar, me conectei em alguma ocasião. Se você não conseguir ir para a África tão rapidamente, vá pelo menos a Salvador, porque você também vai se conectar lá, vai se conectar na Bahia. Tanto de nós que tem lá, tanto de nós que tem em vários quilombos também aqui na cidade de São Paulo, né, na própria Liberdade, aqui na Casa Verde, na Zona Norte, ali onde é a escola de samba Vai-Vai, são todos redutos negros, são redutos de mulheres. Então, a gente está no Brasil todo, nós estamos de norte a sul, leste a oeste, não tem como negar a influência da cultura negra, dessa nossa ascendência, né, em tudo que nós fazemos hoje, né? E não adianta ser só essa intelectualidade. A intelectualidade, ela vem somar, mas quando a Sim. gente consegue realmente ter essa conexão que nem você teve, estava no quilombo, era recebida de tal forma, quando viajei, fui recebida da mesma forma. Então, quer dizer, essa conexão, ela existe, né? As linhas, os oceanos separaram África e Brasil, mas as nossas linhas de conexão continuam, o nosso DNA está ali, né? Então, essa linha invisível, ela nunca vai deixar de existir. Então, temos aí muito, muito, muito a somar e a viver todos os dias, com certeza.
Eu queria tomar a liberdade, eu sei que eu sou aqui, mas eu estou tão feliz da gente poder estar partilhando essas coisas aqui, que vou tomar a liberdade, a licença poética de me inserir nesse processo também, para poder buscar de vocês também essa questão da ancestralidade. Nós somos muito atravessados pelo racismo, e todos nós já tivemos ações racistas, e aí eu queria partilhar com vocês uma experiência minha, para depois passar para vocês, para que vocês possam partilhar alguma experiência em que o racismo podia ter nos destruído, mas que a gente transformou esse veneno em remédio. Há bem pouco tempo eu não sabia que, na verdade, eu era oriunda de quilombolas de Palmares. E aí eu fiquei num orgulho insuportável. Minha mãe é alagoana. E aí eu descobri que o meu bisavô tinha nascido em Palmares e que a minha mãe é de São Miguel dos Campos, que é ali próximo. Então eu, Eliane, tenho sangue quilombola de Palmares, aí eu fico como insuportável. Mas antes de descobrir essa força que tinha dentro de mim, passei por uma série de coisas, e uma coisa que me marcou profundamente foi uma ação. Eu trabalhava numa universidade em Guaxupé, sul de Minas, e eu fui demitida dessa universidade, eu era a única professora negra da instituição. E eu fui demitida dessa universidade porque a minha aparência incomodava. Palavras do coordenador do curso. Eliane, sua aparência incomoda. Eu voltei para Santos, eu morava aqui em Santos, e ia para Guaxupé todas as semanas para dar minhas aulas. Quando ele me disse isso, eu entrei em crise. Eu queria alisar o cabelo, eu queria tomar o remédio do Michael Jackson para ficar branca. Eu queria fazer qualquer coisa para deixar de ser eu mesma. Passei por um processo muito duro nesse sentido, até que eu disse, ok, essas pessoas é que têm problema, isso não será um problema. E eu fui demitida dessa universidade e, em seguida, consegui um trabalho em São Paulo e transformei minha vida completamente. Depois eu fui morar fora do Brasil, morei um ano no Caribe, depois morei no México, depois entrei no doutorado e eu estou terminando meu doutorado na USP. Então, assim, o problema era deles. E aí eu peguei este veneno e transformei em remédio. Eu queria saber de você, Ana Beatriz, e depois de você, Déia, se Vocês passaram por situações nesse sentido de que poderiam destruir com você completamente enquanto pessoa, mas que, na verdade, você percebeu isso enquanto uma mola propulsora de transformação na sua vida.
Bom, não tem como não falar de racismo sem ser uma pessoa negra, né? Eu venho de uma família negra que tem uma história que eu acho que se difere se você pensar na maioria da população preta brasileira. Porque nós somos negros vindos de Angola, né? Então, eu tenho uma parte da família que tem uma história muito parecida com a maioria da população negra brasileira, que tem a sua ascendência de escravizados e tal, mas eu tenho uma parte da família que vem, de fato, já depois de Angola, né? Depois de todo esse processo histórico, veio para cá. Então, assim, a primeira padaria da Zona Norte de São Paulo, da região da Vila Maria, não foi de um Joaquim português. Foi de um Joaquim, meu avô, pai da minha mãe, né? Que ele era um superintendente de fábrica. E aí, depois de um certo tempo, saiu da fábrica e, até com o que ganhou na fábrica, abriu essa pequena padaria, não é? E pôde dar para minha mãe e para o meu tio uma educação diferenciada. Meu tio foi para a aeronáutica e minha mãe foi para a área do direito e ela se tornou a primeira professora mulher negra da USP, que é a Eunice Prudente, que é minha mãe. Então, a gente meio que marcou uma história, sabe? A gente marcou uma história. E eu fui uma menina negra que nasci num contexto de uma classe média paulistana. De uma classe média paulistana que não estava preparada para uma criança negra, né? Então, eu estudei em colégios particulares, né? Não vou citar nome de colégio para não gerar polêmica, mas estudei em colégio particular, estudei em instituições que atendiam essa classe média paulistana, mas eu era uma criança que sofria uma violência psicológica, né? Porque o racismo estava me acompanhando. Não era porque eu estava ali naquele contexto de classe média que eu deixava de ser preta, não é? E ali, criança preta, no máximo, era filha da faxineira. Então, para eles, uma criança preta que estava ali porque os pais pagavam uma mensalidade como uma criança branca, era um acontecimento. E eu lidava com educadores, professores, que não sabiam como lidar com o racismo que eu sofria. Muitos até percebiam, mas não estavam preparados para me atender ali naquele contexto. Então, eu vi os meus pais o tempo inteiro tendo que ir na escola, tanto meu pai como minha mãe, tendo que ir na escola o tempo inteiro fazer intervenções por mim, né? Então, isso, eu gosto de contar essa história para desconstruir essa ideia de que o racismo no Brasil tem a ver só com a questão social. De que se o negro passar por um processo de mobilidade social, automaticamente ele vai deixar de sofrer racismo. Isso é uma mentira. Porque nós, quando vamos para um ambiente de classe média, quando estamos numa condição financeira que nos permite consumir, que nos permite estar ali, também vamos sofrer racismo. Seremos seguidos por segurança de shopping, né? Num dado momento da vida da minha família, meu pai foi para um bairro mais nobre que tinha um shopping perto. O segurança do shopping seguia. Meu pai teve que ir até o shopping para conversar com a administração e falar, olha, essa aqui é minha filha, eu moro aqui. Né? Porque eu era tratada dentro do shopping como se eu fosse a qualquer momento quebrar uma vitrine e levar uma joia embora. Eu, uma menina, uma criança. Né? Então, essa construção da identidade negra no Brasil não tem como a gente fugir da questão do racismo. Porque mesmo quando você está num contexto de classe média, você sai do contexto da pobreza, o racismo ele vai te acompanhar. Né? Outra coisa, a questão da construção da minha identidade como mulher. Veja bem, eu sou filha única do casamento dos meus pais. Meu pai teve outro casamento, então eu tenho irmãos de um outro casamento, mas eu fui filha única do casamento com a minha mãe, né? Imagina uma filha única, filha mulher única, de um pai que é amoroso. Então, fui um pouco mimada. Meu pai tem essa culpa, me mimou um pouco. E eu era uma menina muito... Eu talvez, acho que sou ainda, uma pessoa sensível, que chora, uma pessoa que demora para lidar, para entender, às vezes, a maldade do outro, de processar. E começaram a cobrar de mim assim, você é preta, você tem que ser forte. Você não pode chorar, que sensibilidade é essa? Essa sensibilidade não combina com uma mulher preta. Eu falei, mas eu não posso ser sensível, eu sou sensível. É o meu jeito, é a minha natureza. E aí eu precisei também entender que esse racismo, ele criava em torno da mulher negra, ele cria em torno da mulher negra um estereótipo de que nós somos fortes e que não temos direito a uma sensibilidade. Não temos direito de chorar, não temos o direito de sofrer. E eu, como uma pessoa sensível, eu lidava com a minha sensibilidade e ainda com a incompreensão dessa sensibilidade. Né? Então, realmente, temos muito a discutir, né? E se eu posso deixar alguma mensagem aqui para moças, meninas negras que estão assistindo, é sejam vocês mesmas. Né? Se você é uma moça negra sensível, não tenha medo de assumir essa sensibilidade. Se você tem uma outra postura, também assuma essa outra postura. Mas dizer que nós podemos chegar aonde quisermos chegar e podemos ser como quisermos chegar, como queremos ser. Podemos ser como queremos ser, entendeu? Para que não haja mais essa pressão em cima das meninas e das moças negras de que não temos direito à sensibilidade, não temos direito a expor as nossas fraquezas. Não, temos esse direito, assim como as moças brancas têm, porque no imaginário, a mulher branca, ela pode ser sensível, delicada, porque quando se pensa na mulher assim, é a mulher branca, a mulher negra não. Né? Então, eu acho que essa é uma, como mulher, que algum dia serei mãe, não sou mãe ainda, mas se algum dia for mãe, é isso que eu quero, que uma geração que venha depois de mim possa ser o que quiser ser, possa assumir a sua identidade como é, sabe?
Ai, ai, gente, você é filha de Eunice Prudente. Gratidão profunda às coisas que sua mãe faz por nós. Que coisa linda. E, aliás, gratidão também ao que você está fazendo, porque é muito importante meninas tão jovens quanto você se colocando dessa forma, e é essencial esse tipo de exemplo. Eu tenho duas meninas na minha vida, uma de 25 e uma de 7. A minha pequenininha vai ser, ó, da luta, da luta. E você, Deia, qual foi a sua experiência transformadora?
Bom, eu cresci aqui na Brasilândia, né? Na verdade, nasci na liberdade, né? Já cheguei liberta, vamos dizer assim, ou buscando liberdade no mundo. E a Brasilândia, ela é um bairro que, nos últimos anos, ela teve uma melhora, né? Um bairro periférico, sempre estudei em escola pública. E isso fez com que você sentisse realmente na pele, né? É, eu tenho uma prima que também estudou em colégio pago, um colégio católico, e ela sempre fala assim, ah, estudei com a fulana, estudei com a Beltrana. E só tinha ela de mulher negra. Eu, ao contrário, sempre cresci com várias mulheres negras, mas sempre com isso, né? Nesse lugar, assim, o professor virar e falar assim, ah, você não vai sair, vai conseguir fazer o colegial e não vai para a universidade, não vai para a faculdade. Teve uma vez que eu estava saindo do último ano do colegial, né? Estava indo para aula, fazia cursinho, né? Minha família sempre pôde me dar condições de estudar, e eu ainda falo que eu sou uma pessoa privilegiada por conta disso, né? Meu irmão mais velho se formou depois dos 60 anos, né? Formou a filha, depois que ele foi estudar, e falou assim, não, eu quero ser advogado, foi estudar, e hoje ele é isso. Mas foi fazer isso já uma pessoa quase idosa, né? E eu tenho muito orgulho dele, meu irmão do meio também, fui estudar mais tarde, e eu tive a oportunidade de fazer esse círculo no tempo certo, né? E numa dessas saídas de aula, a professora ela pegava o ônibus junto com a gente, e ela conversando com uma outra aluna branca, ela apontou o dedo para mim, tá vendo essa daí? Ela tá indo fazer cursinho, mas ela não vai passar em lugar nenhum. Eu passei na pública, passei na particular, né? Então, Eu, para mim, isso para mim é uma vitória, porque eu escutei uma professora que deveria me incentivar falando para outra aluna que eu não chegaria em lugar algum. Eu sempre tive essa verba em sala de aula, sempre falei, sempre perguntei, sempre questionei. Então, eu sempre fui uma aluna que nunca aceitava a primeira resposta como sendo aquela única resposta. A gente sempre tem outros caminhos. E eu sempre fiz isso na minha vida, né? A Eliane falou que trabalhava em Guaxupé, eu morei uma época também no sul de Minas, só que eu morava mais para cima, né? Eu morava em Poços de Caldas, que também, mesmo sendo uma cidade onde há muitos negros, é uma cidade que tem também europeus na sua formação, então também é uma cidade muito, vamos falar a palavra escravocrata, mas porque é isso mesmo, eles são muito preconceituosos, né? Então, eu, mulher negra, saindo com esse cabelão, né? Meu black até que tá pequeno agora, mas ele já chegou a estar maior. Isso chama atenção, as pessoas não sabem lidar com essa diferença, e mesmo com os dois somos, já usei cabelo alisado também, quando você é uma mulher negra, que você tá com o cabelo alisado, eles não entendem essa nossa postura de chegada, né? Então, a minha transformação realmente ela acabou sendo utilizada pela educação. Também já fui... Estava em loja para comprar, já fui perseguida ali na região de Moema. Eu trabalhava em Pinheiros uma época, frequentava Moema com outros amigos. Os amigos podiam entrar no lugar, quando chegava a minha vez, o cara chegava e me barrava. Então, algumas coisas também, com o passar do tempo, eu deixei de fazer. Tem certos locais que hoje eu também já não frequento mais. Acabei encontrando com essa luta e com esse dia a dia de mudanças que a gente tem, mais contato, né? E eu acho que isso também me fez uma pessoa melhor com o meu povo preto, né? Quando a gente tem, né, agora, infelizmente, com a pandemia, né? A gente sempre fala isso. Mas você se encontrar ali no centro, na Aparelha Luzia, você passar na galeria da 24 de maio, você ver um show, né, do Sapopemba, por exemplo, que canta a música ancestral. Então, você tem, eu acredito, que nessa mudança de comportamento também do negro, quando ele se enxerga mais negro e também verifica que ao seu redor tem outras pessoas que também estão passando por dificuldades, estão passando por falta de emprego, estão passando também por essas questões de racismo, né, esse racismo estrutural e a necropolítica que nos cerca, quando a gente consegue unir forças, nós somos melhores, né? É como a Ana falou, assim, meu pai me mimou muito. Meu pai também me mimou muito, né? O pai sempre acaba mimando mais as meninas, eu sou a filha mais nova, neta mais nova também. Então, meus primos mais velhos e meus irmãos falam assim, você teve tudo de mais fácil, né? Você chegou, já estava tudo pronto, mas ainda tem o caminhar, né? A gente nunca tem nada pronto. Esse caminhar, ele continua, e eu acredito muito nisso, né? Alguém veio lá de trás, trouxe um pedaço da estrada... Você andou na pedra, se você andou no barro, se você andou nela pavimentada, vai depender muito de você também, né? E do que o meio também vai te trazer. Então, realmente, nós vivemos num mundo que é mais ríspido com os negros, que é mais violento, tanto na questão de gênero no próprio trabalho. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha vida no mercado de trabalho, eu nunca consegui alçar cargos de gerência. Por quê? Porque era mulher negra, né? Eu tinha um estudo, eu fui fazer a pós-graduação que tinha a ver com a empresa, o meu gerente falou assim, legal, vou pagar. Mas na hora de você ter o resultado do cargo ou do benefício do aumento de salário, isso nunca chegava, né? Chegava para outro, chegava para o homem, né? Quantas vezes eu perdi cargos para homens, né? Então, isso acaba trazendo para você, assim, assim, não, eu preciso lutar de um jeito diferente. Então, essa luta de um jeito diferente é onde você consegue realmente entender qual é o seu lugar no mundo e fazer disso realmente uma grande diferença. Então, para mim, Eliane, o meu soco no estômago foi essa professora, né? É uma professora de química, aliás, né? E que acabei nessa fala dela, falei assim, não, eu sou melhor que o que ela está falando, né? Ela, por mais baixo que ela falasse, né, a gente estava no locais próximos, dentro do ônibus, antes de passar a catraca, então eu acabei escutando. Mas, e se é outra pessoa, né? E se é alguém que ficasse para baixo para aqui, falasse, não vou mais estudar, não vou fazer mais nada. A mãe dela chegou, que bom.
Ai, que coisa rica! Mônica! Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
O microfone, agora.
Parabéns pelos conhecimentos demonstrados e pela coragem. Não desistam nunca.
Obrigada, obrigada, obrigada. Ai, gente, que coisa linda!
Vem aí com ela do lado, vem com ela, só para aceitar um pouquinho aí.
Meu Deus do céu, minha gente, tem noção, olha isso! Ai, gente, a gente fica como? Eu falo,
fica bem,
fica inibida, fica perto agora. Eu só estou com ela aqui, correspondente com a gente, eu posso? Eu tô o quê? Ai, que honra, obrigada, obrigada. Que filha incrível você colocou nesse mundo. A gente está colocando mulheres maravilhosas nesse planeta. E eu acho que está na nossa mão de verdade. Né? Sueli Carneiro fala isso, Jurema Werneck, nossos passos vêm de muito longe. E é isso, não é? E está acabando o programa, gente. E eu fico triste porque uma hora que passou voando. Mas eu me sinto presenteada por ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, a gente fazer essa troca. Viver em quilombo, para mim, é a única coisa que faz sentido hoje. A gente precisa se aquilombar, se fortalecer, e nós, mulheres negras, temos nas mãos o poder e a oportunidade de transformar, porque eu não tenho a menor dúvida de que quem vai transformar essa sociedade brasileira somos nós. Somos nós que estamos na base e que sentimos. Quer até falar alguma coisa para a gente, Dona Eunice, por favor?
Nossa, é bênçãos, né, dos nossos ancestrais para todas, porque estamos na base da pirâmide social injusta dessa sociedade, mas não esmorecemos, não deixamos de pesquisar, de estudar, de nos preparar para as profissões, né, e sobretudo essa força interior para enfrentar a discriminação racial e responder com comprometimento, com sabedoria. Os nossos ancestrais são sábios. Então, um abraço grande aí pelo evento e por tudo que foi demonstrado. Me senti muito bem representada por estas jovens.
Ai, que delícia. Muito não obrigada, tão jovens, nem obrigada. Vou contar, nem tão jovens, nem tão jovens. Mas de qualquer forma.
Eu já me entreguei ai, aqui duas vezes,
Maria. Eu tenho 49, ainda sou mais velha do que você, Deia. E é isso. Ui. É, meu bem,
mas
sou mais velha.
Eu tenho 49 agora, eu tô brincando assim, mas em outubro a gente já vai bater na idade. Já
então tudo a gente já tá junto nesse rolê. Bom,
já tá
eu junto. Eu vou encerrar então o nosso programa com muita felicidade. Que agora somos quatro de novo nessa tela, não é?
Tá bom.
Mas eu quero só colocar os últimos dois parágrafos do nosso manifesto, que já está na rua. Reafirmamos nossa luta através da arte, na música, na poesia, na dança, no teatro, na moda, no cinema, reafirmando nosso compromisso com nossas artistas negras, que foram um norte para toda uma geração e deixaram um legado de beleza e resistência para todas nós. Somos mulheres negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, trans e travestis, quilombolas, ativistas e ciberativistas, jovens, idosas, estudantes, educadoras, donas de casa, militantes, artistas, desempregadas, profissionais liberais, profissionais do sexo, servidoras públicas, comunicadoras, professoras, catadoras de recicláveis, profissionais da saúde, defensoras dos direitos humanos, parlamentares, jornalistas, católicas, protestantes, de terreiro, sem religião, mas com fé na força de cada uma de nós. A nossa diversidade é a nossa força. Somos feitas de luta, coragem, resistência, ousadia e afetos. Um lindo 25 de julho para todos nós e venham marchar com a gente nas nossas redes. Gente, foi incrível, eu tô arrepiada, eu queria ficar mais tempo com vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada.
Tchau, eu também agradeço muito, Eliane, a oportunidade, Ana, Anísia, foi muito, muito proveitoso as suas palavras agora, nesse minuto final, assim, foram mais inspiradoras, né? Então, muito obrigada também
por
esse dia. Né? E eu estou vendo aqui a audiência do chat também está vibrando. Então,
ai, acho que coisa boa.
O nosso objetivo é, eu estou com a telinha aqui no...
Aí eu estou focada aqui na gente.
O computador também aqui, olhando aqui o chat, tá muito bom também. Obrigada mesmo.
Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Continuamos marchando juntas. Um bom dia para todas nós. Um beijo.
Bom dia.